que isso aqui tá bom demais. Rádio Câmara, forró do bom.
Muito boa tarde pra você que tá no carro, ouvindo a programação da Rádio Câmara e dando essa carona pra gente. 2h31.
Eita, que isso aqui tá bom demais. Rádio Câmara, forró do bom.
Tinha lua nova, a boca cheirava fulô. Meu coração treme e geme, quer sair pela janela, quando ouço alguém tocando o nome dela. Conheci uma moça, arrancou-me do peito, mandou. Nos olhos tinha lua nova, a boca cheirava fulô. Meus olhos lacrimejam, suspiram de amor por ela. Faceira, moça, terra, açucena, flor de canela.
Capibeira, rio, passarinho, beliscou, beijo os cabelos do meu amor.
Capibeira, rio, passarinho, beliscou, beijo os cabelos do meu amor. Olhos tinha lua nova, a boca cheirava fulô. Meu coração treme e geme, quer sair pela janela, quando ouço alguém tocando o nome dela. Conheci uma moça, arrancou-me do peito, mandou. Nos olhos tinha lua nova, a boca cheirava fulô. Meus olhos lacrimejam, suspiram de amor por ela. Parceira, moça, terra, açucena, flor de canela.
Capibeira, rio, passarinho, beliscou, beijo os cabelos do meu amor.
Capibeira, rio, passarinho, beliscou, beijo os cabelos do meu amor. Capibeira, rio, passarinho, beliscou, beijo os cabelos do meu amor. Capibeira, rio, passarinho, beliscou, beijo os cabelos do meu amor.
Mais um tiquinho.
Quando eu entro numa farra, não quero
vou sair mais não. Vou até quebrar a vara e pegar o sol com a mão. O caminhoneiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou.
O caminhoneiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou.
Meu amor, não vá se embora,
não vá se embora.
Fique aqui mais um bocadinho,
um bocadinho.
Se você for, seu nego chora,
seu nego chora.
Vamos dançar mais um tiquinho,
mais um tiquinho.
Quando eu entro numa farra, não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão.
O caminheiro se apagou, o sanfoneiro continuou, a sanfona não parou e o forró continuou.
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais.
Não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais.
Oi,
não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais.
Ai, minha gente, se eu tivesse aquele amor, daria minha vida toda para ela. Eu dava a noite, lhe dava o dia, e só queria trocar um pouquinho dela. Depois diria para o mundo inteiro que a vida é uma maravilha, a vida é bela.
Virava a noite, virava o dia, e só queria trocar um pouquinho dela. Depois diria para o mundo inteiro que a vida é uma maravilha, a vida é bela.
Nada não, suporta esse teu jeito maroto que trata meu coração. Não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais.
Não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais.
Oi,
não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais.
Ai, minha gente, se eu tivesse aquele amor, daria minha vida toda para ela. Lhe dava a noite, lhe dava o dia, e só queria trocar um pouquinho dela. Depois diria para o mundo inteiro que a vida é uma maravilha, a vida é bela.
Lhe dava a noite, lhe dava o dia, e só queria trocar um pouquinho dela. Depois diria para o mundo inteiro que a vida é uma maravilha, a vida é bela.
Passa por mim que vira o rosto e não me olha. Sinto alguma coisa que machuca e que me aperta o coração. Fico feito uma flor desprotegida, triste e já despetalada e espalhada pelo vento que lhe leva pro jardim da solidão. É como se eu não valesse nada não. Suporto esse teu jeito maroto que trata meu coração. Não,
faça isso não, que dói, que dói, que dói demais. Não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais. Oi, não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais. Ai, meu gente, se eu tivesse aquele amor, daria minha vida toda para ela. Lhe dava a noite, lhe dava o dia, e só queria trocar um pouquinho dela. Depois diria para o mundo inteiro que a vida é uma maravilha, a vida é bela. Lhe dava a noite, lhe dava o dia, e só queria trocar um pouquinho dela. Depois diria para o mundo inteiro que a vida é uma maravilha, a vida é bela. Nada não, suporta esse teu jeito maroto de tratar meu coração. Não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais. Não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais. Oh, não, faça isso não, faça isso não, que dói, que dói, que dói demais. Ai, minha gente, se eu tivesse aquele amor, daria minha vida toda para ela. Lhe dava a noite, lhe dava o dia, só queria trocar um pouquinho dela. Depois diria para o mundo inteiro que a vida é uma maravilha, a vida é bela. Lhe dava a noite, lhe dava o dia, e só queria trocar um pouquinho dela. Depois diria para o mundo inteiro que a vida é uma maravilha, a vida é bela.
Mas agora vocês vão ter uma surpresa maravilhosa. Eu tenho várias surpresas hoje aqui, né? E cantar forró não é fácil. Vocês pensam que é fácil, mas nem não. Para você cantar forró, você tem que saber dos costumes, tem que conhecer os pantins do povo da roça, tem que ter na alma aquele cheiro bom, aquele cheirinho de folha de marmeleiro depois que cai a primeira chuva, depois de uma longa estiada, sabe? É verdade, né? De preferência beirando o mês de junho, que é o mês da pamonha, da canjica, é o mês das festas juninas, né? O mês que aqueles sanfoneirinhos tudo desembainham suas sanfonas e saem pelos pés de serra tudinho, alegrando aquele povo, né? Animando tudo. Eu quero convidar agora para vocês, para cantar aqui para nós, um caboclo que, como eu, é conhecedor de todas essas coisas. Nós vivenciamos isso. Eu vivenciei um pouco mais do que ele, porque eu sou do sertão. Ele é do Agreste, mas ele tem entranhado.
Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor. Guardo na lembrança a cor do vestido dela. Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor, por caridade, bota o rosto na janela. Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor, por caridade, bota o rosto na janela. Eu não aguento tanta ausência, tanta dor, parece que o amor se esqueceu de mim. Bateu a porta, deu adeus e foi embora, a solidão me devora, agora eu tô roendo sim. Traga de volta a minha felicidade, abre um sorriso cheirando a rugi carmim. Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço. Se tropeça no compasso, caia por cima de mim. Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço. Se tropeça no compasso, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim. Música.
mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor. Guardo na lembrança a cor do vestido dela. Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor, por caridade, bote o rosto na janela. Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor, por caridade, bote o rosto na janela. Eu não aguento tanta ausência, tanta dor. Parece que o amor se esqueceu de mim. Bateu a porta, deu adeus e foi embora. A solidão me devora, agora eu tô roendo sim. Traga de volta a minha felicidade. Abre um sorriso cheirando a rouge de carmim. Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço. Se tropeça no compasso, caia por cima de mim. Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço. Se tropeça no compasso, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro. Caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro. Caia por cima de mim.
Forró do Bom na Rádio Câmara.
Eita, forró danado de bom!
Ô vaqueiro, preserve a tradição de ser vaqueiro e bota o boi no chão.
Lourenço, um show de forró.
Abra a porteira que o gado sai na carreira e o cavalo é de primeira pra botar o boi no chão. O batisteira empareado com a reis, nem conta de um a três pra honrar sua função. E se o boi levanta fora da faixa, vaqueiro fica sem graça porque não vai pontuar. Essa disputa vai ficando acirrada e a galera na arquibancada já começa a se animar. Sempre vai se destacar e o primeiro lugar só ganha quem é melhor. Ganha dinheiro quem tem munheca pesada, 30 rouba não é nada, quero ver levanta pó. E ser vaqueiro vai muito além do dinheiro, pra ser feliz por inteiro tem que essa cultura amar. Vivenciar e respeitar a tradição, costume bom do sertão que não pode se acabar. Bancada cheia de moça bonita, logo o vaqueiro acredita, sua senha vai bater. Essa história vai ficando interessante, pois tá chegando o instante de um vaqueiro vencer. Aquela cena vai ficar na sua memória e o gosto da vitória que sempre vai carregar. Agradecido ele ergue as mãos pro céu, depois tira o chapéu e logo começa a rezar. O vaqueiro preserve a tradição de ser vaqueiro.
Carioquinha. E um certo dia ele pegou seu oito pais. tocou para ela a paixão que sentia. Ela então sorriu e o amor surgiu no calor da sua boca. Ele aí sentiu que o seu coração aí então dormiu e toca. Olha, moça, há mais de uma semana que o coração reclama de tanta solidão. Moça, estou em pé de guerra, voltar pra sua terra até morrer. O meu coração que tá pra despencar, tá pra parar. Tô atrevida, tá que tá, não dá pra suportar. Você tem que voltar pra Paraíba, tá que tá. Tá pra despencar, tá pra disparar. Tô atrevida, tá que tá, não dá pra suportar. Você tem que voltar pra Paraíba.
Olha quem tá chegando pra cantar, Adelmário Coelho.
Meu amigo João Lacerda, uma alegria participar desse momento. Sinto o nosso babá aqui do nosso lado, irmão. Era um nordestino loucamente apaixonado, ficou incendiado por uma cariocinha. E um certo dia ele pegou seu oito baixo e tocou para ela a paixão que sentia. Ela então sorriu e o amor surgiu no calor da sua boca. Ele aí sentiu que seu coração aí então dormiu de touca. Moça, há mais de uma semana que o coração reclama de tanta solidão. Moça, estou em pé de guerra, voltar pra sua terra, demoliu meu coração que tá. Dá pra despencar, dá pra disparar e tá durante vida. Tá que tá, não dá pra suportar, você tem que voltar pra Paraíba. Tá que tá, dá pra despencar, dá pra disparar, durante vida. Tá que tá, não dá pra suportar, você tem que voltar pra Paraíba.
E aí, Demário, gostou do balanço?
É. Sim, amigo, do balanço, do swing. Vamos embora, meu amigo João Lacerda. Viva o forró!
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Estava as minhas roupas, sapatos e batons. Pensei ser uma amiga, mas era uma traíra. Criei uma cobra pra um dia me machucar. Vacilei demais no mole que eu dei. Te apresentei o homem que eu amei, meu namorado. Mas no fim você levou.
Bate, bate.
cobra pra um dia me machucar. Vacilei demais no mole que eu dei. Te apresentei o homem que eu amei, meu namorado, mas no fim você levou.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário.
que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Você ouve a seguir a reapresentação do 15 Minutos de Cidadania sobre Contas Públicas. O programa foi ao ar originalmente em 24 de junho de 2024.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
De Cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
Meta fiscal, déficit, superávit, orçamento, emendas parlamentares. Se você quer acompanhar o noticiário econômico, mas se assusta com os termos técnicos, esta edição do 15 Minutos de Cidadania é para você.
Nós vamos explicar os principais mecanismos relacionados às contas do governo, para que você não tenha mais medo de acompanhar o uso do dinheiro público. Eu sou Mauro Ciccherini.
E eu sou Verônica Lima.
5 filhos, mulher e sogra, pra sustentar 750 cruzeiros. Não dá, não dá, não dá.
Todos os anos, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais elaboram um projeto de lei orçamentária para o ano seguinte. Neste documento, cada governo diz quanto espera arrecadar com impostos e como pretende gastar esses recursos. Orçamento, portanto, é a previsão de receitas e despesas de cada governo.
No campo das receitas, o que se faz é estimar os valores que serão recolhidos por meio dos impostos, taxas e contribuições. No campo das despesas, é preciso reservar os valores destinados ao pagamento da dívida pública e aqueles destinados às despesas obrigatórias.
Os exemplos clássicos de despesas obrigatórias são salários de servidores, previdência, emendas parlamentares, precatórios, que são valores devidos pelo governo após condenação judicial. São gastos, portanto, que o governo não pode deixar de fazer.
O restante do orçamento, o governo destina para programas e políticas públicas, dizendo para a população como ele pretende colocar em prática aquele plano que apresentou durante as eleições.
Essa transparência serve para que a sociedade acompanhe o processo e cobre do governo investimentos em prol de toda a comunidade. A Carmela Zigoni, do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, argumenta, por exemplo, que o orçamento tem que promover direitos para reduzir a desigualdade e as discriminações contra negros, mulheres e outras minorias.
Assim, além de incluir medidas de combate à violência contra mulheres e contra a juventude negra, completa a Carmela Zigoni, o governo precisa pensar todo o orçamento, todas as políticas públicas, considerando o impacto que podem ter na vida dessas pessoas. Ela dá um exemplo.
Um Ministério da Economia tem que pensar uma política tributária que tire a carga das mulheres, né? As mulheres pagam muitos impostos no consumo, então quando ela compra o pãozinho, ela está pagando imposto. E os produtos que as mulheres usam são sobretaxados. O que, que é isso? O absorvente, enfim, a fralda, o hidratante, né, para lactante, todos esses produtos, eles têm impostos mais caros do que produtos que são mais comumente utilizados por homens, como pneu de carro, por exemplo.
O mecanismo que busca fazer com que as demandas dos diferentes grupos sociais sejam contempladas no orçamento é a emenda parlamentar.
Vamos lá, a peça que o Executivo elabora é um projeto de lei e, como todo projeto de lei, precisa ser discutido e aprovado pelo Poder Legislativo local. Câmara de Vereadores, no caso dos municípios, Assembleia Legislativa nos estados e Congresso Nacional, no caso da União.
E as alterações propostas pelos parlamentares são chamadas de emendas. O professor de Direito Financeiro da USP, José Maurício Conte, explica por que é tão importante envolver os deputados e vereadores neste debate.
Porque o principal representante dos interesses da sociedade e da população é o Poder Legislativo, né? Porque o Poder Executivo, às vezes, você pode, por exemplo, num lugar que a eleição não tem dois turnos, a pessoa pode ser eleita com 30% dos votos. Então, ele não é bem o representante perfeito aí dos interesses da população. Já o Legislativo, não. O Legislativo é sempre o que representa os interesses da população. Eleito diretamente, todos os seus representantes estão no Poder Legislativo. Então, essa participação do Poder Legislativo na lei orçamentária é fundamental, é muito importante.
Mas é tão...
No Congresso Nacional, as emendas parlamentares podem ser propostas por apenas um deputado, pela bancada de um estado, por uma comissão temática da Câmara ou do Senado e pelo relator do orçamento.
E é essa emenda do relator que ganhou o noticiário recentemente com o apelido de orçamento secreto. Na verdade, explica o professor José Maurício Conte, não havia segredo em relação ao destino do dinheiro, apenas em relação a quem era o autor da emenda. E por isso, quando havia algum tipo de fraude, era mais difícil saber quem era responsável por ela.
Nem sempre o motivo para esconder a autoria de uma emenda era ilegal, afirma José Maurício Conte. Havia casos, por exemplo, em que o deputado de um estado destinava recursos para outro e preferia não expor essa informação, porque ele poderia ser questionado na sua base eleitoral, apesar disso ser legítimo.
Em caso de uma calamidade pública, como ocorreu em 2024 no Rio Grande do Sul, por exemplo, é natural que deputados de vários estados destinem emendas para socorrer os atingidos. Mas o parlamentar pode preferir não divulgar essa ação.
O fato, continua José Maurício Conte, é que havia uma prática de troca de autoria de emendas. Um deputado assinava a emenda do outro. E foi aí que se começou a transferir para o relator do orçamento a responsabilidade de assinar todas essas emendas.
Então tinha uma quantidade enorme de emendas que eram assinadas pelo relator. E aí, quem era o autor da emenda? Oficialmente é o relator. Quem que é o verdadeiro autor da emenda? Ninguém sabia, só o relator, né? Porque o deputado pediu para ele. Então você ficava com uma dificuldade de saber quem era o verdadeiro autor da emenda. Então esse ato que era chamado de secreto, na verdade o que ele tinha de secreto era isso. Ficava obscuro quem era o autor da emenda.
Para trazer mais luz a esse processo, as comissões temáticas permanentes ganharam o direito de fazer emendas ao orçamento. Como os membros das comissões são conhecidos e as comissões têm um tema como foco, esse tipo de emenda favorece a transparência e uma destinação politicamente melhor dos recursos. A avaliação é do André Luiz dos Santos, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP.
mas ele apontou outra medida que, na avaliação dele, tem causado desequilíbrios na discussão do orçamento: a criação, em 2019, da transferência especial, que é a possibilidade de o parlamentar destinar recursos diretamente para estados, municípios ou para o Distrito Federal.
Essa medida, argumenta o André dos Santos, aumenta a visibilidade do parlamentar na sua base eleitoral, que vai ficar conhecido por enviar recursos para a construção de uma escola, de um hospital, de uma ponte.
Por outro lado, ele diz, desvirtua o processo orçamentário, porque, em tese, quem deve gerir os recursos para que as políticas públicas possam acontecer a contento da sociedade é o Poder Executivo, cabendo ao Legislativo o papel principal de fiscalizar a aplicação dos recursos.
E agora inverteu, ele joga o recurso numa base eleitoral de sua preferência, com o prefeito, e aí acaba que ele não necessariamente exerce essa mesma fiscalização. E o Poder Executivo, que teria o dentro da nossa configuração, diria, jurídica desse processo, seria quem deveria cuidar desse recurso para fazer essa aplicação da melhor maneira, está, de certa forma, engessado com isso. Então, não tem tanta mobilidade para atuar, para construir políticas públicas destinadas a esses grupos, porque ficou escasso o recurso para o Poder Executivo.
O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, reconhece que, em alguns casos, as emendas acabam pulverizando recursos que poderiam ser usados para fortalecer políticas públicas nacionais consolidadas, como o SUS. Mas isso não tira o valor das emendas individuais.
Mas é uma oportunidade que o deputado e o senador têm de atender, muitas vezes, uma região ou uma cidade onde não tenha, em certos momentos, a atenção do Executivo.
Outro conceito importante para entender as contas públicas é meta fiscal.
A meta fiscal é o objetivo que o governo deverá perseguir ao longo do ano em relação ao balanço de suas contas. Se a meta é de superávit, o governo precisa terminar o ano com saldo positivo, ou seja, tendo gastado menos do que arrecadou.
Se a meta for de déficit, isso significa que o governo está autorizado a gastar mais do que arrecadou. Para 2024, a meta encaminhada pelo governo e aprovada pelo Congresso foi de resultado zero, ou seja, um empate entre receitas e despesas.
Mas olha só, o cálculo da meta não considera os gastos com a dívida pública, como explica o Vitor Cavalcante, da Secretaria de Orçamento Federal.
Porque essa despesa financeira, ela é muito influenciada por fatores que não estão na responsabilidade do governante, como, por exemplo, a taxa de juros. O custo de financiamento da dívida decorre, em certa medida, da taxa de juros e da inflação de uma economia. Então, ao focar nas despesas primárias, você está focando naquilo que é gerenciável, nas despesas que você pode reduzir, portanto, reduzir o seu endividamento futuro.
A meta fiscal tem intervalos de tolerância de 0,25% do PIB, Produto Interno Bruto, para mais e para menos. Para 2024, a meta é zero, mas ela será considerada cumprida se fechar com saldo positivo ou negativo de até 28 bilhões de reais.
Se o déficit for maior do que os 28 bilhões de reais, o governo precisará economizar mais no ano seguinte. Para o Igor Lucena, do Conselho Regional de Economia do Ceará, essa medida é positiva, porque impede déficits grandes e recorrentes ao longo do tempo. Ele explica os benefícios de se manter a conta do governo no azul.
Quando o governo tem uma situação de superávites contínuos, a nossa razão entre o PIB e a dívida, que hoje é por volta de 74%, tende a decrescer, o que melhora a confiabilidade do país na sua capacidade de pagamento de suas dívidas e aumenta o nível de investimento direto estrangeiro, tanto para a Bolsa quanto para investimento físico. Quando o oposto ocorre, você tem déficits correntes todos os anos, isso traz uma visão negativa do país e que pode, num caso extremo, fazer com que o país se torne incapaz de honrar suas dívidas.
Um parêntese aqui para explicar o que compõe o tão famoso PIB. Ele é a soma de todos os produtos e bens finais que serão produzidos na economia durante um determinado período de tempo. Essa palavra finais é importante porque os produtos intermediários da cadeia de produção não entram nessa conta. O Igor Lucena dá um exemplo.
Então, vamos supor que você tem um carro. Dentro dessa conta, ela entra o carro final que é vendido para as pessoas físicas e jurídicas. Mas ele não vai entrar toda a cadeia produtiva, né? Porque ela gera um valor agregado até chegar nesses produtos. O que poderia melhorar muito a produtividade brasileira seria a capacidade do país de transformar esses produtos que nós temos, muitos deles do setor primário e agropecuário, em produtos mais industrializados e mais trabalhados dentro do setor econômico, que hoje majoritariamente está sendo feito pelo leste asiático.
Também não entram no PIB os produtos de empresas brasileiras que estão fora do Brasil.
Mesmo tendo sido aprovado em lei, o orçamento é dinâmico. A cada 2 meses, uma avaliação é feita para checar se a receita está maior ou menor do que a prevista no orçamento ou se uma despesa obrigatória, como o pagamento de benefícios do INSS, teve uma demanda maior do que a esperada. Pode haver também uma calamidade pública, como as chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul ou a pandemia de Covid-19.
Nesses casos, o governo recorre ao contingenciamento de recursos, o que significa que alguns gastos previstos no orçamento não serão executados. O orçamento continua o mesmo, mas a execução desse orçamento é limitada.
Hoje eu vou comer pão no chão, padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve e divusão, todo em papo pro ar.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Everson Urani, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de Mauro Ceccherini. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Recanto de Minas Gerais, de São João del Rei. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
De cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos.
Você acabou de ouvir a reprise do 15 Minutos de Cidadania, veiculado originalmente em 24 de junho de 2024. O tema da edição foram as contas públicas.
A melhor programação das suas tardes está na Rádio Câmara 90.3. 3 e 18.
Eita, que isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Ela
Madeira!
E foi no sonho de verão, numa praia, quatro semanas de amor, em noite de luar, sob a luz das estrelas, eu e você.
O seu nome eu escrevi na areia, a onda do mar apagou, e cada pôr do sol, a saudade incendeia o meu coração.
Bom na Rádio Câmara.
Eita forró danado de bom!
diabo, sim senhor. Comprador de meio de feira, não tenho muita besteira. Minha casa é simples, sim, levanto sempre cedinho. Vou tirar pasto pras crias, Pai Nosso e Ave Maria.